Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Essa é a Central de Notícias Brasil. Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Segunda-feira, bom dia, Jalbe Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. E aí, vamos começar o programa de hoje trazendo informações sobre as manifestações contra a PEC da blindagem e anistia, pautas defendidas pelos bolsonaristas.
E o que esperar do possível primeiro encontro entre o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois já estão lá para a Assembleia.
Você vai acompanhar também, olha, municípios maranhenses se destacam em ranking nacional de segurança em 2025.
Na semana do trânsito, teve destruição de descargas ilegais, aqueles chamados cadrons, máquinas destruindo, e as operações vão continuar.
E teve também estrutura de igreja em obra, desabando na capital maranhense.
As notícias do esporte, vamos destacar: o MAC empata contra o Santa Cruz e encerra o sonho do título nacional.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, já são 22 do mês de setembro do ano de 2025. E mais uma vez você é o nosso convidado.
Manhã, Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Espere um programa recheado de muitas informações e com a sua participação, a participação de pessoas, de colaboradores de todas as regiões do Maranhão, os nossos correspondentes em Brasília, para nos atualizar a respeito dos acontecimentos que marcaram o final de semana e também aqueles primeiros acontecimentos da semana, da segunda-feira, aqui no nosso programa. E você também pode participar diretamente ao vivo, participando. Tem um chatzinho que fica do lado, quando é uma live, né, no YouTube, você pode já participar diretamente da live, mandando em tempo real. E tem o nosso telefone, o WhatsApp, que fica sempre à sua disposição na tela aqui do nosso lado. O WhatsApp fica sempre à sua disposição para você enviar o seu áudio, seu texto, seu vídeo, de onde você quiser. E o recado do nosso patrocinador, Alifarma, saúde para toda a sua família. Esse recado para você que sente moleza no corpo, que sente fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, muitas vezes com indisposição até para se divertir ou praticar atividades físicas, aí você precisa tomar o Rubrax. Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que vai aumentar a sua imunidade, dar muito mais força, dar muito mais vitalidade ao homem e à mulher e vai lhe dar muito mais energia. Você vai procurar o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência e, se não encontrar, entre em contato diretamente com a Alifarma. A Alifarma tem duas formas para você acessar. Você vai no portal alifarma.com.br, escolhe o produto da sua preferência, faz o pagamento e eles vão entregar diretamente na sua casa, e tem o telefonema. O telefone, que é o 8606-3142, você coloca o 9 antes, 8606-3142, fala com o pessoal da Alifarma. E aí você diz logo: olha, eu ouvi no programa Central Manhã, eu quero meus 20% de desconto. Além de enviar para sua casa, ainda tem que lhe dar o desconto de 20% na sua compra. Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Patrocínio também do Mundo da Mídia. Você que ainda não colocou a sua rádio no Mundo da Mídia, se apresse, né? Porque já tem clientes buscando as emissoras de rádio através do Mundo da Mídia para anunciar. um número já significativo de empresas fazendo login e já fazendo pesquisa para anunciar nas rádios. É importante também você ter aquela conscientização em relação ao preço que você vai cobrar, porque tem algumas emissoras de rádio que estão cobrando preço muito baixo, que é o preço praticado muitas vezes ali no mercado, negociando com alguns amigos, e colocam preços a partir de R$3 a inserção. É muito baixo. Você pode avançar um pouquinho mais, colocar R$10, R$15, R$20, dependendo da concorrência na sua cidade, porque começo é concorrência, né, Jovem Pereira? Começo é concorrência. Não adianta você colocar baixo demais. Claro, aí você vai encher a programação da sua rádio com muitos comerciais, mas vai estar prejudicando o mercado, né? Ou então vai ficar só comercial na sua rádio e você não vai também ter o valor justo pago, né, pelo valor da sua inserção. E tem gente colocando preço alto demais. E aí, quando alguns clientes têm entrado em contato com a gente, tem rádios que eu estou buscando aí que a inserção está R$50, está R$60. Então, eu quero botar 100 inserções, eu tenho que ter uma bolada de dinheiro para poder pagar 100 inserções. Então, é impraticável. Então, você tem que encontrar aí o meio termo para poder cadastrar a sua rádio, colocar o preço justo, preço praticado no mercado local, de forma justa, para que você possa conquistar o seu mercado. E tem gente que coloca, Jovem Pereira, dois programas apenas. Olha, a sua emissora tem só dois programas, é como se você tivesse uma padaria e só tivesse dois pães, né? O cliente vai chegar assim, cadê? O que tem na prateleira? Então, você deve colocar todos os programas ali de 5, sei que dá um trabalhozinho, mas de 5 da manhã. O programa que começa o dia é o programa que começa às 5 horas da manhã, vai até às 7 da manhã, é o programa tal, com locutor tal, e você coloca os preços direitinho lá da mídia para cada programa. Depois tem o programa central manhã, das 7 às 8, depois ou tem das 8 às 9, das 9 às 10, e aí você vai preenchendo a sua grade de programação. Mas nós vamos breve fazer um workshop para ensinar isso pessoalmente.
Inclusive, Humberto,
dando essas dicas, antecipando essas dicas.
A gente em contato com alguns donos e diretores de emissora, a gente percebeu que tem algumas rádios que colocam apenas dois ou um programa da central, já que disponibilizamos quatro, mas essa emissora, às vezes, só tem aqueles dois programas. Às vezes, o diretor, ele acha que botando a rádio no ar, colocando música o dia todo, quem quer vai lá e anuncia. E não é assim. O rádio, primeiro, ele começa com o sinal e depois com a programação.
Se você não tiver programação. Se você não tiver programação, aí as pessoas vão dizer, mas essa rádio tá só tocando música. Não, mas para tocar música, eu toco no meu aparelho celular, não vou precisar da emissora de rádio. O que o pessoal busca nas rádios, isso está constatado em pesquisas. O anunciante, ele busca programas, onde tem um locutor lá debatendo as notícias, trazendo as notícias da comunidade, atendendo os ouvintes, aí tem mais interesse, né, por parte dos anunciantes. É importante, eu acho que a maioria dos diretores sabem disso, eu espero que sim. Vamos então trazer o nosso, mas aí o mundodamídia.com, você vai lá mundodamídia.com e aí você faz o seu cadastro, preenche tudo direitinho e faz a propaganda. E olha, a partir de agora ficou muito fácil você anunciar na rádio. Basta você acessar mundodamídia.com, escolher o programa, fazer o seu pagamento e pronto. Aí você vai só acompanhar aqui a nossa programação. Faça isso. Mas eu vou trazer o repórter Carlos Roger, porque aqui tem que ter notícia, né? O Carlos Roger tá no ponto? Já?
Já.
Tá no ponto, tá acordando cedo, menino bom. Menino bom. Nós vamos... Bom dia, Carlos Roger. A gente começa com essa notícia que foi lamentável, danos materiais, felizmente, né? Que foi o desabamento do teto da igreja da região da Coab. Foi isso? Traga mais informação para a gente.
Pois é, isso mesmo. Bom dia, Humberto Fernandes, ao Jalba Pereira e todos da Central de Notícias Brasil, que a gente está acompanhando a Central Manhã, segundou. Começamos a semana com essa notícia. Você vê as imagens aí, ó, assim, poucos segundos após o desabamento aí da estrutura da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sem desmerecer as demais igrejas católicas, mas essa é uma das mais importantes, considera-se assim, né? Uma das mais importantes da capital maranhense, a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que apesar de ter uma boa estrutura antes da obra, os seus diretores, dirigentes, os responsáveis pela Igreja Católica preferiram expandir a igreja, mudar ali a fachada e por conta disso essa obra. E a estrutura não suportou, a gente ainda não sabe por quê. Ainda não foi divulgado o laudo, até porque isso aconteceu nesse final de semana. Felizmente, no momento desse desmoronamento aí, não havia nenhum operário trabalhando no local e nem pessoas que estavam presentes na região ali do local do desabamento. Graças a Deus, né, que não havia ninguém.
Dia da Romaria, que... né? Dia da Romaria que partiu exatamente. De lá para São José de Ribamar, né?
Aí essa parte é importante, Beto. Eu vou só concluir que apenas veículos foram atingidos, tá? Duas caminhonetes, olha, você vê os veículos aí, um carro pequeno, foram atingidos pelos escombros. Mas como você falou, muito bem colocado, Humberto, o que acontece? O santuário de Ribamar, que fica lá no município de São José de Ribamar, a cidade de Ribamar está em festa, né? Por conta do festejo do padroeiro de Ribamar, que é o padroeiro do Maranhão, para os católicos. Então, todos os anos, essa imagem de Ribamar, que fica lá na igreja de São José de Ribamar, ela sai de lá, vem para a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dali da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela sai em Romaria de volta para a igreja da cidade balneária de São José de Ribamar. Essa imagem, ela não foi atingida. A Igreja Católica emitiu uma nota. Eu não sei se o nosso diretor de TV pegou lá no grupo, mas a gente colocou lá a nota oficial da diretoria do Santuário de Ribamar, santuário esse que é coordenado pelo padre Cláudio Roberto, que é inclusive diretor da Rádio Educadora e também é reitor da Universidade Católica do Maranhão. O padre Cláudio Roberto, ele emitiu na mesma hora uma nota dizendo que, apesar do acidente, a imagem não foi atingida e a romaria aconteceria normalmente. Isso. E aconteceu mesmo, a romaria aconteceu normalmente, muitas pessoas participaram lá, a imagem já está de volta na cidade de São José de Ribamar. Então, esse foi um episódio que aconteceu no final de semana, muita gente filmou, mandaram aí nas redes sociais e a gente está divulgando aqui. Detalhes você acompanha lá no nosso portal, centraldenoticiasbrasil.com, e também
governador Carlos Brandão
das nossas
também,
redes sociais.
O governador Carlos Brandão manifestou. Também divulgou no seu Sim. Twitter uma nota dando conta, afirmando, né, de que o corpo de bombeiros já estava mobilizado, já estava fazendo os levantamentos para tomar as devidas providências.
Sim. O governador Carlos Brandão se manifestou na mesma hora. Essa é a nota, viu, Humberto, do santuário Isso. de Ribamar, explicando que apesar do acidente, como eu disse, a imagem não foi atingida e a romaria aconteceria ontem normalmente, dia 20. Mas aí nós temos também a postagem do governador. Tem a postagem do governador no Instagram, lá quando ele fala também que lamentava, como você disse, e que iria ver as possibilidades do governo do estado também colaborar de alguma forma, né? Para que esse quadro venha a ser revertido, né? Então é uma tragédia, né? Uma tragédia independente de quem é católico, de quem é evangélico, independente de quem é da religião afrodescendente, enfim, de matriz africana, enfim, espíritas, enfim. É uma igreja importante e a gente lamenta muito. Olha, Humberto Fernandes, voltando agora para o atual. Isso aí aconteceu no final de semana. Nós vamos para hoje. Daqui a pouco, você se lembra daquela operação que estava acontecendo, Humberto e Jalberto? Vocês lembram daquela operação da Polícia Rodoviária Federal que aconteceu aí durante duas semanas no interior do estado, apreendendo motocicletas, veículos com problema de documentação? Vocês estão acompanhando, né? Sim, a gente está divulgando aqui, né?
Isso.
Então, causando revolta, também. Né?
E em algumas cidades, essa operação ela é integrada, né? Tem a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar.
Da Militar.
Pessoal trabalhando junto.
A Guarda Municipal, aonde tem Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte também participaram. É operação conjunta, muito bem colocado. E muita gente reclamando, ah, porque estão levando a moto dos trabalhadores, mas são motos com problema de documentação, moto sem placa. Tem moto aí que foi apreendida que desde quando foi comprada, no ano de 2002, ela nunca foi emplacada. Aí tem moto também que é emplacada, mas tem 10 anos, 12 anos, 15 anos de IPVA atrasado. Tem moto que está com chassi raspado, tem motociclista que foi pego sem a carteira de habilitação, sem capacete, aí eles estão reclamando. Até surgiu uma polêmica, né? Ah, mas olha aí, filmaram os policiais rodoviários arrastando uma moto que estava estacionada e colocando no guincho. Ah, não pode, pode sim, se você for lá na lei, a Polícia Rodoviária Federal, se ela puxar o documento daquele veículo ali que estiver estacionado e constar ali problemas e o proprietário não aparecer no tempo em que a ação está acontecendo, esse veículo pode sim ser retirado. Então a Polícia Rodoviária Federal hoje, às 9:30 da manhã, em São Luís, lá na sede da Superintendência Rodoviária, que fica ali na BR-135, ali já na zona rural de São Luís, vai divulgar os dados, quantos veículos foram apreendidos, para onde esses veículos vão, quem não for buscar o veículo, o que, que vai acontecer com eles, se eles não falarem, eu vou perguntar, né? Se esses veículos que não forem reclamados, que não forem lá recuperados, o que, que vai acontecer com eles? Porque tem veículo, Humberto, que o dono, ele puxa ali o papelada, não vale a pena, né? O veículo custa ali 15 mil reais e o problema custa 150 mil. É. Aí é 150 mil de multa. Aí ele diz, não, eu vou comprar uma BMW com esses 150 mil. Então, eu vou, se ninguém falar, eu vou perguntar, né, para onde, qual será o paradeiro. E a gente tem uma imagem aí, ó, das descargas famosas Cadron sendo destruídas, olha aí. Ó.
Essas imagens foram enviadas pelo nosso colaborador, o Gilvan Nascimento, cantor Gilvan Nascimento.
Olha aí.
Colaborador, repórter da Central de Notícias do Brasil, estamos sentindo sua falta. E ele enviou pra gente, isso aí aconteceu na cidade de Santa Inês. Depois de uma operação da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, aí eles foram, isso aí é pra aquele pessoal que gosta de andar fazendo barulho no meio da rua, que coloca essas descargas aí ensurdecedora, perturbando a vida das pessoas. Olha aí o que está acontecendo, o que vai acontecer com a descarga da moto de vocês se vocês continuarem perturbando. A polícia destruindo e a população aplaudindo. E aí você que achava que estava arrasando, está sendo aí passando pelo bobão, pelo otarão, o cara abestado que fica fazendo barulho no meio da rua achando que tá abafando, né? Aí, olha, muito obrigado aí ao Gilvan Nascimento, né, por ter enviado aí. Vamos ouvir um pouquinho o que disse a narradora lá.
Segurança Pública e o Departamento Municipal de Trânsito, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, das boas-vindas a este ato público. Estamos aqui hoje, dia 19 de setembro, na Praça das Laranjeiras, para a destruição dos chamados cadrões, escapamentos adulterados, apreendidos em nossa região. Esse evento faz parte das ações da Semana Nacional de Trânsito 2025, com o objetivo de conscientizar e educar a população para um trânsito mais seguro, humano e silencioso.
Beleza, beleza, gostei do recado. O objetivo é conscientizar as pessoas, né, para não cometer esse tipo de abuso, né, esse Perfeito. Tipo de comportamento no meio da rua. Tá certo, parabéns. Olha, e essas operações, não é só Santa Inês, não. Essas operações estão acontecendo em várias cidades e vai atingir você. Tá todo mundo lhe observando, lhe filmando. Quando você passa na rua fazendo aquele barulho inteiro, tem gente escondida atrás da porta filmando para mandar para a polícia.
Eu queria saber quando é que a polícia vai começar a tirar os pneus da dianteira das motos daqueles caras que fazem o grau. Se o cara quer andar só no pneu traseiro, então ele não precisa do dianteiro. Isso. É tirar o dianteiro e destruir também, deixar só a bengala na parte da frente.
Quem quiser andar só no dianteiro, tira o traseiro.
Não, economiza. Não, aí não tem como. Não tem como andar só no dianteiro.
Tem uns caboclos que conseguem.
Mas aí se o cara quer andar dando grau, dando grau para quem não sabe, andar só no pneu traseiro. Então a polícia deveria tirar os pneus dianteiros, decapitar a moto e depois destruir esses pneus e deixar o cara só com pneu. É porque ele precisa só de... Se ele anda só em um, é porque ele precisa só de um.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras poucas e boas.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Ifapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu o meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.